Nossa série de entrevistas com secretários municipais era para ser às 4h10. Tivemos um problema técnico aqui, ficou para as 4h40. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de uma pasta nova, Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. Eu converso agora com Marcos Cordioli. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de uma secretaria nessa proporção, acho que uma das grandes questões que envolve os ouvintes é o que, que essa secretaria abraça e o que ela vai fazer agora. Como é que a gente pode descrever essa secretaria?
Olha, Gilson, essa secretaria ela envolve um conceito que o nosso prefeito, Ulisses Maia, desenvolveu nesse processo de transição do primeiro para a segunda gestão. Tá? Na primeira gestão, o prefeito centrou muito o conceito na eficiência da prefeitura. Tratou dos problemas da saúde, da educação, da assistência, fez uma grande renovação na mobilidade, enfim, outra secretaria, a Secretaria de Cultura também passou por uma boa renovação. E nesse processo ele foi encontrando alguns gargalos que necessariamente têm que ser resolvidos nesse segundo mandato. Um deles, por exemplo, foi a divisão de uma antiga secretaria numa secretaria nova de infraestrutura e outra de limpeza pública, justamente para otimizar e evoluir o padrão de gestão. Bom, nesse processo, o prefeito entendeu também que nós estamos bastante maduros enquanto cidade para um novo boom econômico. E como a economia mundial está se renovando muito rapidamente, com os processos de inovação, com os processos de digitalização, de globalização das empresas, então ele centralizou os dois segmentos que estão envolvidos diretamente com isso, que é o da inovação, e com o antigo desenvolvimento econômico, que foi efetivamente posicionado como uma secretaria de aceleração, com o turismo, onde por vários fatores nós entendemos que o Maringá também está abrindo uma janela histórica, e somou isso com a comunicação, porque são ações que elas não dependem exclusivamente da prefeitura, elas dependem de uma mobilização de vários agentes da sociedade, da cidade, implica numa ação orgânica mais profunda. Então a comunicação ela ganha um papel estratégico nesse sentido, ao propor aí à cidade o aporte para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e pensando a cidade para o futuro.
Por exemplo, as duas questões que o senhor colocou primeiro, achei muito legal, interessante, fácil de entender e também importante na ação. Você fala de inovação e aceleração econômica. A gente realmente está vivendo um mundo que está tentando se renovar, tem segmentos novos. Tem a ver um pouco com aquela coisa da pele de software, quer dizer, a gente está num núcleo de desenvolvimento de tecnologia da informação e tentar propagar ela para vários setores diferentes da economia?
Exatamente, eu acho que aí existem duas situações. Quando nós estamos tratando de inovação, nós estamos pensando em inovação do ponto de vista tecnológico, mas também estamos pensando em inovação do ponto de vista gerencial, de novos mercados, de novos produtos que estão sendo abertos. Tá? O que, que acontece, Gilson? O Maringá é uma cidade que historicamente construiu um ambiente empresarial muito forte e bastante saudável. Nós sempre tivemos historicamente na nossa cidade empresas que se consolidaram aqui e que se posicionaram bem no mercado internacional. Vou pegar um exemplo assim, o caso do Truquinoma. Uma empresa de autopeças que fabricava truques, que depois se juntou com o Truque Maringá e que tem um peso muito grande. Infelizmente, a empresa acabou não se consolidando. A grande rival dela, que era a Randão de Caxias do Sul, hoje é o sexto grupo econômico de patrimônio nacional no Brasil. E, tecnicamente, ambos tinham o mesmo posicionamento. As grandes marcas de malhas no Brasil, como a Sulfabril, a Hering, etc., os proprietários dessas empresas, nos anos 60 e 70, vinham em Maringá, porque o Sindicato Nacional da categoria se organizou aqui, através do seu Nelson Tavares, que era, na época, o proprietário da malharia Três Irmãos, e vendia malhas aqui para toda a Petrobras no Brasil inteiro. Malhas não, os uniformes dessas empresas eram fabricados em Maringá. Então, Maringá tem um ambiente econômico muito forte. Só que, neste momento, é preciso haver essa renovação. Então, veja, por um lado, já há um esforço muito grande de vários parceiros locais, em particular da SIM, mas também envolve aí o SEBRAE, todo o Sistema S, em acelerar a renovação dessas empresas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de novos mercados. Nesse processo da pandemia, muitas delas evoluíram para e-commerce, os restaurantes evoluíram para serviços de delivery, E por outro lado, de fato, Maringá é um ambiente muito propício para a atuação na área da indústria digital, né? As nossas empresas de TI hoje ocupam um espaço muito significativo no mercado nacional, só que o poder público precisa evoluir nesse sentido. Então, veja, hoje o que, que as nossas empresas de TI precisam? Boa parte delas estão buscando parceiros nacionais e internacionais, seja para aportes financeiros, sejam parceiros, inclusive, societários. Mas para alguém do Brasil ou do exterior investir numa empresa nascente como essas nossas, que embora elas tenham 5, 10, 15 anos, já tenham suporte nacional, é preciso que eles tenham uma garantia que essas empresas estejam dentro de um ambiente econômico bastante sustentável, né? E aí o papel público é fundamental nesse processo. Por outro lado, nós temos empresas hoje que têm um alcance regional, que têm um alcance nacional, que está atuando em alguns segmentos, mas que o incentivo ao processo de digitalização dessas empresas e de globalização pode ampliar muito mais o alcance econômico dessas empresas e, consequentemente, fazer com que Maringá se transforme num polo não só de tecnologias, mas de empresas que já estão instaladas na cidade e que possam aí ocupar um espaço mais global e um espaço maior nessa economia altamente digitalizada com a qual nós estamos vivendo. Agora, para isso, é preciso que a cidade também se renove. Nós precisamos construir uma cidade mais conectada, uma cidade mais inovadora, né? Uma cidade mais resiliente. O que significa isso? Bom, primeiro tem uma questão interna. É fundamental nós digitalizarmos o governo municipal, né? Os processos, os serviços aos cidadãos, o acesso à informação, enfim, todo o processo de funcionamento interno da prefeitura precisa ser rapidamente digitalizado. E nós temos boas empresas que podem prestar esse tipo de serviço, o prefeito tem essa disposição e nós vamos caminhar muito fortemente para isso. Mas é fundamental que a cidade tenha seus linhões de fibras óticas, é fundamental que novos parques tecnológicos sejam desenvolvidos, é fundamental que a nossa cidade seja uma cidade profundamente conectada. Então, essas articulações entre a inovação, a inteligência e a conexão é um tripé que precisa envolver diversos elementos de infraestrutura da cidade, bem como mobilizar também esses diversos agentes econômicos, esses representantes desses agentes econômicos, né? Então, nós estamos apostando num conceito extremamente moderno, né, de que a evolução do conjunto da cidade como cidade inteligente, ela é o elemento central para que as empresas estabelecidas nessas cidades possam ter um posicionamento econômico cada vez mais global e digitalizado.
Secretário, eu vou falar um pouco agora de outro ponto da sua secretaria, que é o turismo. A gente sabe que o Maringá sempre buscou e tem todo um projeto para isso, não só o turismo rural, isso existe em algumas partes da região de Maringá, ou próximas a Maringá, mas o turismo de negócios sempre foi uma questão fundamental para isso. Como é que se agiliza o turismo de negócios na cidade quando se fala de aceleração da economia? Que é um setor que sempre cobrou muito isso, apoio para criar, agora tem o centro cultural que está surgindo aí, centro de eventos, apoio do poder público.
Olha, o turismo ele requer uma ação bastante sistêmica. Maringá já tem um trade muito bem organizado. Nós temos bons hotéis, bons restaurantes, um excelente aeroporto, uma boa rodoviária. Temos profissionais qualificados em várias áreas. Isso não significa que isso também não precise ser aprimorado, mas eu diria que nós estamos partindo de um estágio já muito bem posicionado. No entanto, você atrai as pessoas por características mais subjetivas. Eu tenho dito o seguinte, nós precisamos construir um conjunto de arquétipos turísticos da cidade. Então, é fundamental que as pessoas enxerguem Maringá como um destino único. E vários fatores que funcionam do ponto de vista de construção de novos destinos turísticos no Brasil, se construíram dessa forma. Aí, evidentemente, tem uma série de discussões técnicas em torno disso, mas eu te adiantaria alguns aqui, Gilson. Por exemplo, é fundamental que todos os restaurantes sirvam no café da manhã pelo menos 3 produtos que sejam exclusivamente da cidade, ou sejam produtos históricos, étnicos, locais, ou que sejam criados por chefes daqui. Sabe, da mesma forma que, por exemplo, você vai ao Rio de Janeiro e você vai comer uma torrada Petrópolis lá na confeitaria Colombo. Existem vários lugares que as pessoas fazem a torrada Petrópolis, tá? mas a Torrada Petrópolis é do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos, nós temos, por exemplo, a nossa coxinha de mandioca, outros produtos. É fundamental que alguns restaurantes também façam isso, né? Inclusive o Dursk, que é dono aí da, talvez, a maior rede de, né, o CEO da maior rede de hamburguerias do Brasil, disse recentemente que o melhor hambúrguer que ele já comeu foi de um chefe de cozinha maringaense. Enfim, nós temos um potencial gigantesco para que os nossos restaurantes ofereçam pratos, serviços, etc., que só se encontrem em Maringá. Que os outros copiem é outra coisa. Nós estamos construindo um arquétipo. Uhum. Nós temos aqui em Maringá, que já foi uma terra do café, né? Nós temos, por exemplo, o Café Sendesk, que é um dos melhores cafés do Brasil. Então, as cafeterias poderiam juntar esses cafés daqui com produtos próprios, o nosso pudim de pão, enfim, eu acho que tem todo um debate que nós precisamos organizar com os chefes de cozinha, com esses players econômicos, de forma que a gente possa construir um catálogo turístico de Maringá que possa ser vendido para o Brasil inteiro, aonde as pessoas começam a ver isso. Daqui a pouco as pessoas estão copiando lá o café Sendesk coado de uma determinada forma com pudim de pão em algum lugar, mas com o nome da nossa cidade, que está sendo embarcado através dessas questões. Bom, paralelo com isso, nós temos muita coisa que Maringá construiu nesses tempos. Por exemplo, o caso das nossas cervejarias. É fundamental que Maringá seja incluído na rota da cerveja do Paraná. Os nossos hambúrgueres, por exemplo, também estão ganhando cada vez mais. Sem falar no nosso cachorrão e outras coisas. Por outro lado, Maringá é uma bela cidade. Maringá se construiu, é uma cidade plana, é uma cidade que está bastante evoluída. Mas nós temos várias outras ideias. O prefeito Ulisses Maia tem discutido isso conosco, aonde nós queremos transformar Maringá também numa cidade das artes, uma cidade onde a gente possa conviver com isso em vários pontos. Maringá também é uma cidade étnica, nós temos tradições italianas, alemãs, japonesas, enfim, portuguesa, com vários pequenos circuitos. Então, por exemplo, o Tamura, que é o nosso superintendente aqui, que é uma pessoa muito próxima disso. Ontem mesmo ele estava discutindo comigo que nós podemos construir um espaço português ao redor do centro português. Mexer nas luminárias, construir uma iconografia portuguesa, estimular a chegada de cantinas portuguesas, cafés portugueses, com uma tradição culinária portuguesa. Podemos fazer o mesmo com os japoneses, podemos fazer o mesmo com os italianos, e estimular a nossa culinária pé vermelho. Uhum. Né? E aí entra o que você já falou. Maringá, eu conheço aqui pelo menos uma meia dúzia de bons locais de turismo rural, que nós não temos ainda um circuito de turismo rural, como tem, por exemplo, Lages de Santa Catarina, ou como tem São Luís do Purunã. Mas é um trabalho bastante fácil de ser feito. Nós temos um bom trabalho com as pequenas propriedades rurais, onde nós podemos trabalhar com essas pessoas para que uns tenham circuitos de cavalo. Maringá é um centro de referência nacional de turismo equestre, né, de esportes equestres, equinos. Nós também temos aí lugares em que as pessoas possam ter dois ou três chalezinhos, lugares em que as pessoas possam comer uma comida tradicional do fogão a lenha, lugares que as crianças possam ir tirar leite de vaca, ajudar a tosquear carneiro, enfim. Eu acho que nós temos muita coisa, que é um serviço público bastante organizado, pensando num plano de curto, médio e longo prazo, podemos desenvolver um grande circuito. E nesse caso, veja, Gilson, a orientação do nosso prefeito é que nós pensemos isso numa perspectiva metropolitana, né? E junto com o turismo rural, seguramente nós temos o turismo de aventuras, nós temos o turismo ambiental, né? Então, por exemplo, tem muitas e muitas pessoas pedalando por Maringá e pedalando por essas cidades todas, por essa região, né? Eu conheço pessoas aí que pedalam 20, 30, 40, 50 quilômetros na nossa região. Então, veja, Maringá tem um conjunto bastante forte. Construindo essa iconografia, com os avanços do nosso aeroporto, que também tem projetos de ampliação, nós seguramente podemos nos transformar num destino nacional muito fortemente. Podemos, no futuro, inclusive, ser um destino complementar ao de Foz do Iguaçu, porque nós vamos mostrar um turismo regional muito forte, dessa cultura nossa que nós temos aqui, que é diferente da cultura nordestina, diferente da cultura do Amazonas, da floresta amazônica, diferente da cultura do Pantanal, e que as pessoas vão poder encontrar em Maringá esse tipo de coisa. Isso seguramente vai estimular muito mais o turismo de eventos e o turismo de negócios. Além disso, nós podemos pensar aqui, Gilson, também, numa coisa que no Brasil se faz muito pouco e nós estamos perdendo uma oportunidade histórica enquanto país, que é o turismo médico. As pessoas saem dos Estados Unidos para ir ao México para tratar dos dentes, para fazer cirurgias, que são mais baratas, mas que têm profissionais qualificados. Uhum. Se nós pegarmos, por exemplo, a Dental Press em Maringá, é uma das principais editoras de odontologia do mundo, tá? Que certo. Tem cursos de referência, que traz para cá as principais cabeças odontológicas daqui. Se nós mexermos em toda a nossa estrutura, né, o que o Hospital Paraná tem feito com o TAV também ali, que são cirurgias extremamente modernas, que as pessoas podem acabar saindo dos seus países, vindo para cá, fazendo tratamentos, e nós temos uma condição muito boa para acolhê-las.
Secretário.
Né? Pode ser hospedadas, enfim. Então, o que nós estamos pensando é num sistema, num conceito sistêmico de turismo. Né? Não se trata apenas de fazer mais publicidade, não se trata apenas de qualificar pessoas. Isso é fundamental. Né? O trade e a prefeitura, no ano passado, desenvolveram um planejamento estratégico excelente, muito bom. Né? Uhum. Agora, o que nós precisamos é agregar ações bastante contundentes para desenvolver todos esses processos. Né?
Secretário, eu queria agradecer o senhor, estou com o meu tempo praticamente esgotado. Obrigado por essa conversa conosco, obrigado aí pelos seus esclarecimentos e até o próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Eu aqui agradeço muito a sua oportunidade.
Conversei com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, secretário Marcos Cordioli, nossa série de entrevistas com os secretários municipais.